Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Olá, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E Diego Ferreira.
Fala aí, galera, beleza?
Até que enfim voltamos a falar de Master System aqui no Warpcast. Nada mais justo que trazer um jogo que nem sempre recebe a atenção que merece, mas que sem sombra de dúvidas mora no coração de toda uma geração que curtiu o Master. Hoje o papo é sobre Black Belt, depois dos nossos recados.
Com essa introdução eu achei que você ia falar de Bonker.
Marcou só você, cara, desculpa.
Isso marcou só o Sidão.
A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZoneME. Então vambora falar de Black Belt. Antes de começar a falar do jogo, a gente precisa falar de um anime dos anos 80 chamado Hokuto no Ken, ou como ficou conhecido ali fora do Japão, Fist of the North Star. E se você ainda não tá ligado no porquê a gente precisar introduzir essa animação, aguenta aí um pouquinho que você já vai entender. Mas deixa eu começar explorando um pouquinho aqui o Diego, que eu tenho certeza que se eu não chamasse ele pra esse podcast, nunca mais ia olhar na minha cara na vida.
Com certeza.
Então deixa eu começar abusando aqui de você, cara, do teu conhecimento, sobre esse tal de Hokuto no Ken. Ele é um mangá de 83, né, ganhou um anime 84, mas no final de contas, assim, quem é esse tal de Kenshiro? Qual é a história desse anime e mangá, cara?
Resumindo, bem resumido, assim, é a história do Mad Max com artes marciais.
Cara, eu conheço muito por alto esse anime, cara.
Porque é bem isso mesmo, assim. Ele é altamente influenciado por Mad Max, né? Até uma coisa assim que eu sempre digo, né, cara? O Japão não só influencia, ele é muito influenciado também, né?
Sim, cara.
E esse é um claro exemplo, assim. Se você vê a imagem do Kenshiro, ele é o Max, praticamente.
Você me mostrou umas coisas, cara, pelo Telegram, que explodiram a minha cabeça. Aquela salada toda, né, cara? Mistura Mad Max, Stallone, o que mais, cara?
Sim, cara. Ele tem muita referência ali dos filmes dos anos 80, do Brucutu e tal. Até mesmo o nome do autor, né? Que o autor tem a alcunha de Buronson, né? Porque...
Quase um Charuso Buronson.
É porque o autor usava um bigodinho estilo Charles Bronson, assim.
Ah, olha
então,
aí.
A história do Hokuto no Ken é basicamente isso mesmo. É o Mad Max, só que tem esse conceito de artes marciais, né? Porque o Kenshiro, personagem principal, ele é o herdeiro do Hokuto Shinken, que é um estilo de arte marcial extremamente poderoso, né? Extremamente mortal.
E que você tem que bater fazendo...
Né? E basicamente assim, a história do primeiro arco é a namorada dele foi sequestrada, né, pelo irmão dele, e ele vai resgatar ela, assim. E a gente vai vendo outras coisas e tal. Então, assim, basicamente a história do primeiro do Hokuto no Ken 1 é basicamente isso.
Uhum. E pra quem não tá identificando esse anime, cara, é aquele que tem aquele famoso meme, né? Do Omae wa mou Shinderu Nani.
Aí o cara explode, assim.
É, e todo mundo conhece.
E assim, Hokuto no Ken foi a gente até falou no cast de Dragon Ball, né? Que o Dragon Ball é a base do... Que a gente conhece por Shonen, né?
Uhum.
Cara, mas o que realmente colocou a base mesmo, assim, é o Hokuto no Ken, né, cara? Porque, infelizmente, a gente não teve acesso, né?
Uhum. Você diz o quê? Nos moldes de pancadaria, assim? Porque
isso,
o Shonen vai muito também de adolescente, criança, né? Se desenvolvendo. Ele já é adulto, né, na história.
Isso, o Shonen porradeiro, né? Uhum. Porradaria franca, como diz o... Mas ele é bem isso, assim, cara. É um anime que eu recomendo demais, assim. Ele sai até hoje, assim, tem alguns ovais, tem filmes relativamente recentes, tem uma versão em 3D, assim, que eu nunca vi, assim, mas eu, assim, o Hokuto no Ken 1 e 2, assim, e o mangá eu recomendo demais, assim, é muito bom.
Legal, cara.
Vale a pena ver.
Mas por que a gente tá falando desse anime, né? Porque assim como Turma da Mônica é uma adaptação de Wonder Boy feita pela Tectoy aqui, a SEGA lançou nos Estados Unidos o Black Belt, que é uma adaptação de um jogo do Hokuto no Ken pro Master System, né? A gente vai falar um pouquinho das mudanças feitas, né, entre um e outro e tal. Mas antes vamos falar do que a gente conhece bem, né? Que é o jogo do pé na caixa, né, Diego? Aquela capa...
Pô, olha, eu vou deixar aqui minha indignação aqui com a capa, que vocês já estão vendo aí, os ouvintes. Porque a capa deveria ser a capa do jogo do Master System.
Cara, eu queria muito, mas não tem um nenhuma com resolução maneira, cara. Tudo scam, meio zoadinho. Se não, colocava com certeza.
As capas minimalistas do Master System são maravilhosas. Essa, pra mim, junto com a do Pro Wrestling, é as melhores capas.
Com certeza. Mas, cara, eu já queria passar aqui uma pergunta pra um cara. Eu já sei a resposta. Mas, Sidão, você nunca jogou Black Belt na vida, cara? Que você tá fazendo da tua vida, cara? Diz pra mim.
Bom, cara, olha, todo mundo sabe aqui que eu tive Master System, né? Foi meu primeiro videogame. Mas eu nunca tive acesso a esse jogo, cara. Assim, ele não tinha na locadora, onde eu alugava as fitas do Master. E ninguém que eu conhecia teve, cara. Então só fui descobrir, né, através do meme do Hokuto no Ken, né?
Uhum.
E depois, assim, ouvindo podcast, vendo vídeos. Mas acabou que eu também nunca me interessei em jogar efetivamente, né, cara? Porque, assim, claro, ele é uma evolução para outras coisas. Então, eu acabei nunca me interessando em jogar. Mas eu entendo o valor que ele tem aí pro beat'em up e tudo mais, né?
Então, mas mesmo se você tivesse acesso, você não ia jogar, porque você só jogava bonkers?
Isso é verdade, porra, cara.
Bom demais.
Bom demais. Cara, eu alugava muito essa fita do Black Belt. Sem brincadeira, era uma das fitas que eu mais repetia, porque eu tive o Master System durante os anos 90 todo, né? E aí, antes de eu ter, por exemplo, Mortal Kombat 2, que era uma fita que eu tinha pro Master System, que, assim, é precário, né? Jogo de luta no Master, mas o Mortal Kombat 2, eu acho que talvez ele seja o melhor joguinho de luta ali daquele console.
Verdade.
Não é.
Ah, é?
Qual que é melhor, cara?
É o Masters of Combat.
Ai, porra, Diego.
É o melhor jogo de luta do Master System.
Nem tá existe bom. Essa porra aí que você tá falando, cara.
Existe, é muito
Mas
bom.
Eu alugava muito ele, porque, assim, além dele ser um jogo muito bom, a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes, mas a parte do chefão final de cada fase era o que eu tinha de jogo de luta e era até bem maduro pra época, assim, né, cara? Com os elementos que a gente vê de jogo de luta até hoje em dia, né? Isso é muito legal.
E era muito maneiro isso no Master System.
Você jogou também, Oda? Na época, como é que foi tua relação com Black Belt?
Demais. Mesmo esquema, cara. Ia alugar, nossa, você jogava até esfolar o dedo. E aquela coisa, era o jogo de luta do Master System, que não tinha, né?
Sim, sim.
E ele era a mistura das duas coisas, né? Era o beat'em up com o jogo de luta, né?
Sim, totalmente, cara.
E assim, o que me chamava mais atenção era quando chegava pra enfrentar os mestres, né? E nessa época, pra você ver, nessa época eu tava fazendo karatê, cara.
Você, Oda, olha aí.
Eu tava fazendo karatê, eu sou faixa vermelha, vem me tirar agora.
Daniel San, fazendo Ryan Sandan aí direto.
Opa! E aí, quando eu vi esse jogo, eu vi na casa do meu camarada que estudava comigo, no João Paulo. E aí tinha o cartucho, meu, e eu falei, puta, não acredito, tem que jogar. Só que pra eu não ficar indo na casa dele, que era longe, eu corri até a locadora pra alugar, né, o Black Belt. E eu joguei demais, cara. Enquanto eu não terminei o jogo, eu não sosseguei, cara.
Encaixou muito bem, né, cara? Se ninguém te avisa que isso é uma adaptação de outro jogo, ia passar batido, né?
E assim, e foi uma adaptação muito bem-vinda, né? Porque se tivesse saído, assim, o Hokuto no Ken, assim, mesmo se você tivesse traduzido ou botado outros nomes, assim, igual foi o que tem a versão pro Mega Drive, né? Que é o Last Battle. Eu acho que talvez alguém possa ter jogado aí o jogo do Hokuto no Ken no Mega Drive sem até saber. Mas eu acho que não teria peso pra gente, né?
Isso me lembra um jogo do Nintendinho, que é o... Acho que é Shatterhand. Que, na verdade, é um jogo do Soul Brain. Os caras mudaram só pra poder vender no Ocidente. Porque, putz, cara, não tava nem perto de vir esse Tokusatsu, né, cara? Então, os caras meteram esse louco.
Caraca, o Shatterhand é Soul Brain?
É
Soul Brain? Aquele Tokusatsu...
Soul Brain, Soul Brain. Que é a continuação do Inspector lá, dos policiais.
Caralho, buf. Caralho, eu não sabia disso, cara. Caramba. Maravilhoso, vou jogar agora.
Você é louco. Joguei. Mas, gente, vamos falar aqui um pouquinho da fichinha do jogo. O jogo se chama Black Belt, né, que seria faixa preta na tradução. Ele é desenvolvido e publicado pela SEGA. O programador desse jogo foi o Yuji Naka, que, pra quem não conhece, ele é só o pai do Sonic, né? Só isso aí.
Caraca.
E talvez seja por isso que ele seja um jogo tão bom, né, cara? Porque o Yuji Naka é um excelente programador, né? A data de lançamento dele foi em julho de 1986, a versão original, né, Hokuto no Ken no Japão. E o Black Belt veio para os Estados Unidos em novembro de 1986. Então, poucos meses depois, menos de meio ano depois, já estava disponível. Foi um trabalho, então, bem rápido de adaptação, né? Era um exclusivo para o Master System. Apesar de que outras plataformas, tipo Nintendinho e acho que alguns computadores, eu não me lembro qual agora... teve jogo do Hokuto no Ken também, mas era outra pegada.
Acho que foi o PC Engine, né?
Acho que sim,
o Amiga,
acho que sim.
Não lembro agora.
Uhum.
Mas Cidão assim...
tem que saber que Cidão que é patrocinado pelo Amiga.
Eu ia falar assim agora, cara.
Mas,
tem assim, jogo do Amiga, cara.
Mas assim, eu joguei as versões do Nintendinho, assim. Joguei até algumas versões mais pra frente, assim. Eu ainda fico com a do Master, cara.
A do Nintendinho, ela tem algumas semelhanças, mas... assim, é um jogo...
bem inferior, né, cara? Tanto no detalhamento das coisas. Eu acho que, assim, as únicas coisas legais é que todo inimigo explode quando você bate neles.
Isso é maneiro.
E quando você dá soco, né, no Master System, ele tem um sprite só de um soco, né? E no Nintendo, você fica apertando, ele meio que usa as duas mãos pra bater, né? Dando aquela sequenciazinha e tal. E o barulhinho é um... Como se fosse o Kenshiro falando, né, cara?
isso é maneiro. Mas até isso também, né? Depois que eu vi o Hokuto no Ken, depois que eu fui saber que o Black Belt era um hack, né? Aquela parte dos inimigos se despedaçando é que fez sentido, né? Porque eu achava, caraca, não fazia sentido, né?
Cara explodindo, né, cara? Por quê?
Eu sempre imaginei que os inimigos eram de porcelana, cara.
Pode ser, né, cara?
Porque eu não tinha referência nenhuma, né? Pra mim, eu só joguei o Black Belt, cara. Falei, mano, os caras são de porcelana.
Mas, gente, eu tenho aqui uma coisa maravilhosa, que é o plot saído diretamente do verso da caixinha da Tectoy desse jogo. E eu queria pedir pro Sidão se ele poderia fazer as honras aí pra gente de ler esse plot, cara.
Antes, cara, uma pergunta. Você coloriu essa caixa ou não?
Esse eu não tinha, cara. Eu só alugava, infelizmente.
Com certeza ele pintou o pé, sei lá.
Devolveu pro cara colorido, o cara ficou puto.
Pintou o kimono de vermelho, sei lá. Igual o Ken.
Pintou o kimono de vermelho pra ficar igual o Ken, verdade.
A sinopse da caixa é a seguinte. É o jogo de karatê mais real que você já viu em uma tela de TV. A história se passa após uma guerra nuclear e os bandidos e suas gangues estão levando a melhor. Cara, eu acho que é por isso que os caras explodiam, cara. Eles já estavam morrendo, já radioativos.
Cara, eu acho que isso aí não faz o menor sentido, esse trechinho com o jogo. Isso
jogo
é uma herança do Hokuto no Ken, né, cara?
Com certeza. Eu também acho. Porque tu vê assim, os cenários...
Tá tudo intacto, cara. Tudo bonitinho.
Tá tudo intacto. Tanto que o primeiro cenário, o do... Assim, na minha cabeça idiota e meu problema de visão, ali é uma muralha, né?
É,
eu acho que é uma muralha, sim.
Sem sacanagem, eu jurava que era uma arquibancada cheia de gente.
Parece também, cara, parece. Não vou te julgar, não.
Que jeito!
E aí ele dá umas dicas aqui no resto da sinopse, que não é mais sinopse, né? Aí são dicas que é, use sua perícia de faixa preta para restabelecer a ordem. São vários rounds onde você deve vencer os inimigos, líderes malignos. Cada um deles possui diferentes pontos fracos e fortes. Toda sabedoria aprendida com os grandes mestres será necessária para acabar com a violência e restaurar a paz. E não vai adiantar nada se a parada tá destruída após uma guerra nuclear, né? Paz
ah,
de
cara,
quê?
Tu lê essa sinopse aí, tu me vê 10 unidades, por favor. Não é possível. Isso é muito bom.
Hein, Jô, tem nada como combater a violência.
É lógico,
com violência,
pô. É a única forma de fazer isso.
Exterminar a violência com mais violência.
Mas, gente, vamos passar aqui pro gameplay. Ele é basicamente beat'em up de rolagem lateral. Ele lembra bastante, né, aquele Kung Fu do Nintendinho lá, também conhecido como Spartan X, né? A gente falou um pouquinho sobre esses beat'em ups lá no nosso episódio Warpcast 66, que a gente falou um pouquinho dos primórdios do gênero e tal, vale a pena conferir lá. Mas é bem essa pegada, né, Oda, de você andar pro lado, suco, chute, né?
É assim, cara, eu acho que o grande trunfo desse jogo é a simplicidade do gameplay dele, cara. Porque você fala assim, ah, é um beat'em up, mas, cara, você mata os inimigos só com um soco, certo? Tá andando, dá um soco, um chute, você consegue derrotar o inimigo. Só que eles vêm numa frequência e num ritmo em que você tem que ser bem preciso.
Sim.
Então é bem simples, você vai, você dá o soco e tal, você pega alguns itens no ar, e aí o grão, né, a coisa que mais chama atenção é o combate com o mestre,
sim,
né?
Sim, com certeza, cara.
Então acho que são coisas bem pontuais, bem simples, só que muito bem feito, que faz com que o jogo seja bem divertido. É, se você for analisar esse jogo com jogos recentes, você vai falar, pô, meu, mas esse jogo nem, cara, nem dá golpe, sei lá, um novo Street of Rage que vai sair, o 4, que é cheio de coisa e tal, é bonito, é lindo, é cheio de golpes. E aqui é um soco e um chute que funciona muito bem. Eu acho que esse que é o ponto-chave desse jogo. Você vai jogar e vai... E você não vai sossegar enquanto você não derrotar os mestres, sim, cara. Enquanto você não chegar até o final.
Eu percebo que, tipo assim, apesar de ter só dois golpes, eles são muito úteis, né? Assim, falando do chão, porque você pode pular e dar voador e tal. Uhum. Mas é muito pela distância também. Porque o soco é um golpe mais perto, né? E o chute é mais longe. Então, dependendo da distância que o inimigo tá de você, que eles vêm na tua direção, você tem que alternar.
Exatamente.
Ali pra poder pegar certinho, né? Senão tu toma um hitzinho.
Eu só usava chute, cara, basicamente. O soco só se eu... vou dar uma variada aqui, vou dar uns socos aqui. Mas... Porque o chute é o golpe mais eficiente, né? Porque ele tem a distância maior, né? Então você... Você consegue avançar mais rápido também, né?
É só você ver que o Patrick Swayze, que era o brucutinho, cara, no matador de aluguel, ele derruba todo mundo só com chute.
É justo.
Que papo, cara.
Que é muito mais eficiente.
Caraca, esse não tá maluco.
Mas assim, quando vocês jogaram assim, moleque, assim, eu tive muita dificuldade pra pra dominar o pulo, assim, que era...
Putz, eu também, cara.
O que? O super pulo?
Ó, o super pulo.
Denúncia que eu vou fazer aqui. Marvel Super Heroes da Capcom copiou o super pulo de Black Belt, esse baixinho, cara.
Com certeza.
Nossa, ele deu processado. Que é um baixo cima, né?
Isso, porque você tem um pulo normal apertando pra cima no direcional e tem um super pulo, né? Uhum. Que de início não tem muita utilidade, a não ser você pegar os itens que passa lá na parte de cima da tela, né? Você tem o sushizinho lá, né? Outras comidas que recupera HP.
Uhum.
E tem aquele kanji que, infelizmente, eu não sei dizer o significado dele, mas que te dá uma invencibilidade.
É invencibilidade temporária, né?
Ah, tá de sacanagem, cara.
Claro.
Ah, bom, porra.
Não, acabei de ler aqui. Eu joguei no Google Tradutor invencibilidade. Tá escrito.
Tanto que a música até muda, né? Quando você pega esse kanji.
A música fica frenética, né? Então, mas, Jota, o super pulo, ele serve pra você se afastar dos inimigos também, cara.
Também, também.
Às vezes você quer pegar recuar um pouco, se tá apanhando, ou tem muito cara chegando, se der esse super pulo, você consegue se distanciar um pouco mais.
Uhum. É porque, assim, no começo, a dificuldade é tão progressiva que não é um recurso, assim, tão obrigatório você usar esse super pulo até pra se afastar, né?
Não.
Mas depois a mecânica vai se aprimorando assim e tem até chefes que você tem que usar, né? Senão não tem jeito.
Sim, chefes que você tem que usar e subchefes, assim, né? Nas fases, assim, quando vem somente dois dos lados, assim, te cerca, então... É uma mecânica que tem que dominar, assim, durante o jogo, assim.
Esse jogo, apesar dele ser um beat'em up, ele tem muitas diferenças pro estilo de beat'em up que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Porque a gente tá acostumado com aquele lance de travar a tela, né? E aí vem aquela quantidade de inimigos, aí você bate neles e tal, e aí ele libera pra você andar mais um pouco, né? O Black Belt, tirando a parte que tem os subchefes, você tem a movimentação livre o tempo todo. Se você ficar parado, os inimigos são infinitos, né, cara? Tu fica ali pra sempre, né? O que é um recurso bom pra você quiser fazer mais pontuação, né? Não sei, pra bater recorde e tal.
Não, e acumular vida, né? Se
também.
A diferença do Black Belt pra outros beat'em ups, né? Os mais tradicionais, é a questão da profundidade. Você não consegue ir pra trás e pra frente, né? Como nos beat'em ups. E também o objetivo não é você detonar os inimigos e avançar. É você avançar o máximo que você puder até chegar ao final. E durante todo esse tempo vai vir cara pra você bater.
Exatamente.
Independente se você tá andando ou parado.
Tanto que quando vem o kanji lá da... Que o Diego e o Oda falaram aí que é invencibilidade. Que são fluentes japoneses aí.
Salve.
Eu pego esse item, cara, e eu cago pros inimigos. Vou andando pra frente. Eles que lutem.
Eles que se virem.
Mas eu tenho uma dúvida. Ele é diferente daqueles outros jogos de beat'em up que tem segmentos? Porque, por exemplo, você tá numa parte... O Cadillac, por exemplo. Você derrota todos os inimigos daquele pedaço, ele vai mandar você ir pra frente.
Não, ele não manda.
Você não...
Se você ficar parado, vem inimigo pra sempre.
Se você ficar parado no Cadillac, se você ficar parado, não acontece nada.
Sim.
Depois que você limpa a tela.
Uh-huh.
Né? Esse, enquanto você tiver... Ele não para de vir inimigo em momento nenhum.
Não,
né,
para, não para.
Não entendeu? Para. Só quando vem um subchefe.
Isso. O teu objetivo é conseguir avançar no meio daquela galera toda que tá tentando te meter a porrada e te manter no mesmo lugar, entendeu? Até que a tela trava em um subchefezinho ali que vai ter uma jogabilidade um pouco diferente.
É uma metáfora pra vida.
Mas, gente, vamos dar uma passadinha aqui fase a fase, porque eu acho que esse jogo tem muita coisa interessante pra gente falar. Uma coisa que eu acho interessante é que ele apresenta, como a gente falou, os subchefes, e cada um vai colocando o tipo de jogabilidade, tem armas diferentes, né, cara? E aí você já tem uma certa amostra do que vem pela frente do jogo, que é tentar entender o padrão do inimigo, que muda bastante, né, gente?
Isso é muito legal, cara. Porque, assim, além de você... Você tá andando, você tá batendo nos caras, um soco você mata, só que quando chega o subchefe, ele é diferenciado, né?
Uhum.
Ele é um inimigo diferenciado. Um vem com um taco, outro vem com faca, outro com uma metralhadora lá, depois vem dois ao invés de um, outro parece o Vega, fica pulando com aquelas garras malditas. Mas você tem que aprender realmente o padrão.
Sim.
Né? Se você não aprender o padrão, o esquema pra você passar, você vai perder. E mais ainda nos mestres, né? Quando você chega nos mestres, aí sim, cada um tem um jeito peculiar de se passar, né? De se vencer.
Os subchefes, assim, alguns eles mudaram, assim, eles são praticamente iguais, assim, das duas versões, né? Alguns eles mudaram, assim, no Black Belt pra ninjas, né? Porque tem alguns que é específico, assim, do universo ali do Hokuto no Ken. A maioria ali tá nos dois jogos, assim.
E o primeiro chefão que a gente enfrenta já é aquele... É meio que um cara de... Olha o tal Pai Pai do Dragon Ball, né? Vamos falar a realidade aqui. Mas é bacana porque... aquele lance que eu falei sobre o jogo de luta no Master System numa época que não tinha, é porque a gente tem todos aqueles elementos, né, cara? A barra de vida dos dois, você tem até sprites maiores, né, cara? Um cenário fixo ali pra você lutar. E é muito bacana como ele é amadurecido, de que você tem muito dos elementos de jogo de luta, do tipo, você abaixar pra evitar um golpe, pular, né, ter tempo certo pra acertar o inimigo. Tanto que, por exemplo, esse chefão ali, o primeiro, ele dá uma sequência assim de golpes de mão, que se você tiver abaixado e der o chute, você acerta ali no pé dele. Mas se ele começar a dançar aquele cancan maluco lá, tu não consegue mais acertar.
Eu sempre achei que era o cancan, que ele tava dançando o cancan.
Acho que todo mundo,
então,
né?
Então tem muito disso também, de você pegar o padrão dele e conseguir se virar nos 30 ali, né, cara? Que até tempo tem também, né? Pra você vencer.
E a diferença aí desse chefe pro do Hokuto no Ken é só o visual mesmo. Porque o estilo de ataque são os mesmos.
É, então, e na dúvida, é voadora. Eu sempre fazia isso.
Ah, dois passos pra trás, enquanto, voadora, assim.
Enquanto é o esquema Mortal Kombat 1, tá ligado?
Exatamente.
É, então, se eu não conseguia pegar o esquema do cara, eu ficava nessa de voadora pra poder analisar ele melhor, né? Porque você pulava, dava voadora, aí ele ficava um pouco afastado, dava sequencinha. Esse primeiro era voadora e chute rasteiro.
Uhum.
Se afastava, via que ele ia dar o cancan, vai mais pra trás e voadora nele.
É isso mesmo. Voadora, volta e chute isso. Embaixo. Acabou.
Chute embaixo.
Assim, o problema do... Esse problema, assim, tô nos dois jogos, porque é um jogo que você tem que saber bem a distância, assim, porque se você estiver muito perto, você não acerta os golpes passa direto, né?
Tem isso também.
Isso é dos dois jogos, assim. Se vocês pegarem o Hokuto no Ken e também jogar, é a mesma coisa, assim. Não sei se... Não teve, ou não teve tempo pra consertar isso no tal, mas, assim, é um probleminha, assim, eu acho, mas dá pra... É passável, né?
Mas...
Eu não acho um problema, não.
Eu
acho que
não,
dentro da dinâmica do jogo é legal, porque fica mais desafiador conseguir matar o cara, né?
E, por exemplo, golpe assim... Ó, eu trazendo coisa de vida aí, ó. Golpe assim de curta distância, direto, se você não tiver a distância certa, não tem potência, não acontece nada, entendeu? Tudo bem aí passa direto, né? Mas eu acho que a intenção é meio que essa, entendeu? Tanto você vê em boxe aí os golpes mais de perto, são sempre de braço dobrado, né, cara? O Hulk, entendeu?
É, você não tem distância suficiente pra aplicar mais força no golpe, né? É, faz sentido. Ó, nada como conversar
com um especialista aí.
De verdade, hein, JP?
Mas eu só falo convicção.
Mas uma coisa aí também, né, que a gente via, né, quando derrotava o chefe, né, aquele nomezinho japonês, né, pra gente não significava nada,
cara.
Né? Não sei por que deixaram aquilo ali no Black Belt, né?
Isso é uma coisa que não traduziram, né, cara? Tu sabe o que significa aquilo ali?
É, são os nomes dos golpes do Kenshiro, né?
Ah, do golpe final, porque tem a finalização,
sim,
né, cara?
Sim, ele sempre dá um golpe final, assim, ele sempre fala um nome de golpe, assim, eu não vou falar aqui porque são os nomes meio complicados, também não sei. Não sei, mas é toda a fase... É um golpe diferente, entendeu? Que ele é a técnica.
E aí,
né?
Nesse primeiro é o chute, né?
Esse primeiro é o chute.
Porra, agora que eu me li... Não, o primeiro é o soco.
Ah, é verdade.
Tem que dar um soco na cara.
Verdade.
Porque assim, pra quem tá ouvindo a gente num jogo, é o seguinte. Você vai chegar num ponto da energia do inimigo, e nesse aqui eu acho que o nome dele era Rick, se não me engano. Rick é o principal,
isso,
né?
Isso.
E aí você começa a bater no cara e o sangue... E não tira mais energia, não tira mais sangue. Porque você tem que finalizar com um golpe certo em cada mestre.
Isso é maneiro, cara.
E esse primeiro era um soco na cara. Você tinha que dar um soco na cara, que aí aparecia lá o kanji, que hoje eu tô sabendo que era um kanji, eu achava que era um bug ou que era alguma coisa. Porque, juro por Deus, eu não sabia, cara. Eu achava que era alguma, sei lá, um letreiro, sei lá o que que era. Kanji não era. E aí, ele começa a desferir uma sequência de golpes no mestre. É como se fosse sei lá, será que é uma amostra grátis de Ultra Combo ali?
É, tipo isso. Brutality, né?
Porque ele... Brutality, ele bate e espanca o cara na sequência de soco.
E aí a gente passando pra segunda fase, a gente já vê aquela progressão na dificuldade, né, cara? Porque, por exemplo, na primeira fase, os inimigos comuns que não pulavam, né, na primeira começam a pular, né? Então eles sempre vão acrescentando alguma coisinha a mais, até naqueles inimigos básicos, né?
É, nessa aí já é na cidade, não é?
Essa é aquela que tem uma... Eu não sei se é um porto, né? Mas você vê um finalzinho assim, uma água e a cidade ao fundo, né?
Eu sempre olhava, essa fase, eu não sei porquê, eu sempre me lembrava do Vigilante.
Sempre por causa dos prédios?
É.
Será que é isso?
Cenário. Eu sempre achava que era, ou era no mesmo lugar do Vigilante, sei lá. Minha cabeça.
No mesmo lugar, né, cara? Cara, foram lá filmar, né? No mesmo lugar.
Mas o legal é que tem até um paralaxezinho, né, nessa tela aí. Até que legal, bem feito. E eu acho que algumas fases, se isso não me falha a memória, algumas fases são mais curtas, tanto que elas têm menos subchefes do que as outras.
E tem uma que é demais, eu acho que é a, acho que é a quarta fase, que tu enfrenta aqueles caras de fogo.
Sim.
Isso. Pô, eu achei isso muito safadeza, né? Que tu enfrenta, acho que três, os mesmos caras, três ou quatro vezes, é um negócio
assim. É, tem isso.
Né? E isso também, no Hokuto no Ken, tu enfrenta os mesmos caras, é o mesmo cara, assim, que solta fogo.
No final dessa fase aí, a gente enfrenta o chefão, que é o Hulk, né? E aí é o cara que começa, ele tem uns projéteis também, né, cara?
Tem.
Só que eu acho que ele morre mais rápido também do que o primeiro, vocês não acham, não?
Sim.
Que ele
sim.
morre mais rápido?
É, eu acho ele, não sei se é mais fácil, é, se é mais a vida dele desce mais rápido,
ele,
não sei
ele,
o que
ele eu acho mais fácil, é o chefe mais fácil do jogo, assim, pra mim. É só tu evitar aquele bumeranguezinho dele e pronto, assim. Aí é o... No Hokuto no Ken é o coronel, assim, mas o estilo de ataque também é o mesmo, ele joga essa paradinha.
E esse ele fecha com a sequência de chute, né?
Isso.
Esse você não matar com chute, você não termina a briga. E sabe o que eu acho? Não sei, eu posso estar errado, mas a sensação que eu tive quando tava jogando é que cada mestre tem um ponto fraco mesmo. Às vezes, tipo, que nem tem um que você dando chute tira mais energia do que o outro.
Uhum. Pode ser, cara.
Né? Ele tem essa, acho que ele tem essa pegada aí, tipo, de você conseguir matar mais facilmente aplicando um tipo de golpe em cada mestre.
Sim, e tem uns que tu tem que acertar em pontos específicos, né? Que eu acho que é, por exemplo, é o caso que a gente vai chegar mais na frente aí.
Na terceira fase, a gente vai pra uma, tipo, uma vilazinha ali com a floresta de bambu, né? Aí o Diego que achou que o cenário é parecido com o Vigilante, isso aí claramente eles filmaram de dia lá no cenário do Keisen Day, né? Do Master System, né, cara?
Total.
E a gente tem ali um chefão, que é o Gonta, que ele é um lutador de sumô, né, cara? Que é tipo um Honda ali, né, cara?
Nossa, esse é chato.
Esse
mano.
É chato, cara. Chato porque ele vem na tua direção, tipo, ele dá tipo um cuscuz, só que com a mão, né, cara?
Uhum.
Então tu tem até que usar o super pulo, né? É foda, cara.
É assim, é aquilo, tu, depois que você aprende, tu vê, pô, cara, é mole, né? Porque ele é fácil, é só tu chegar perto dele e não deixar, não se afastar muito, né? E ir dando voadora.
O chato é você meio que adivinhar o tempo que ele vai começar a andar pra frente, tá ligado?
Sim, sim.
Pra você poder pular certo.
Sim. Esse em relação ao Hokuto no, ao jogo do Hokuto no Ken, é o chefe mais diferente. Porque na...
É um gigante, né, cara? No outro.
É um gigante. Esse é o único no Hokuto no Ken que o sprite do Kenshiro não aumenta. Pra, acho que é
pra compensar, poder botar o cara grande, né?
É, acho que é pra ter essa ideia de proporção, assim, porque é um personagem muito grande mesmo. Até no desenho, realmente, ele é bem grande. Então, acho que é pra dar essa ideia de proporção. E a diferença dele é que ele solta fogo no Hokuto no Ken. Uhum. Assim.
Caramba!
Então, pra você ver aí, esse chefe é um trabalho totalmente original, né, cara?
Uhum.
De quem fez a versão. Eu acho bacana isso, cara.
Sim.
Porque também, né, tu botar um cara gigantão ali naquele contexto não ia fazer muito sentido também, né? Tem um detalhe final interessante que quando você mata esse chefão, ele não dá soco, né? Ele faz sequência de golpes com a mão aberta, tipo um lutador sumô. De sumô também, né, cara?
Exatamente.
Isso. Achei louco
isso. Isso é muito legal. Ele vai batendo no peito dele, né?
Sim, sim.
Dá várias mãozadas no peito. E uma coisa que a gente não falou aqui, ô Jota, acho que o pessoal não deve estar entendendo muito, é o seguinte, quando a gente vai enfrentar um mestre que entra nessa tela e tudo mais, é só os dois, os sprites são outros, é um sprite bem maior, né?
Sim, sim.
É um sprite maior e é isso que chama a atenção, porque dá um foco à luta mesmo de um pra um e não é mais aquele cara menorzinho que você usava na tela, né? Que você estava jogando. Mas um sprite maiorzão, como se tivesse dado um foco mesmo à luta um a um.
E mais detalhado também, né?
Sim,
exato.
Sim. E uma coisa que é muito boa do jogo, né? Deixa o jogo honesto, né? Por exemplo, se tu chegar na fase ali quase morrendo, né? No chefe ele recupera teu sangue, né? Então fica honesto, né? Tu sempre vai enfrentar o chefe com sangue cheio, né?
Uhum.
É bem justo, né?
Isso não dá pra reclamar do jogo, não. Ele é bem justo.
Uhum.
É verdade.
Aí a gente tem a próxima fase aí, que é aquela que tem um muro de castelo japonês e tal. Tem um jardim com as árvores, assim, que dá pra ver do outro lado. E aí começam a aparecer aqueles ninjas, né? Que eles já têm um alcance maior, porque eles usam espadas também. Tem aqueles pássaros do inferno também, porra, né, cara?
A águia, puta merda. Que chatice, cara.
Águia em jogo de luta, jogo de ninja é sempre um saco. Só ninja
E ele tem um mini chefe ali que é tipo um flash, né, cara? Vem correndo assim pra caraca na tela.
É tipo um ninja com chicotinho, porra, né? E ele fica atravessando a tela.
Esse ninja é muito chato, cara. Muito chato.
Na versão original, Diego, refresca meu. Eu acho que é um toureiro, né, cara, nessa parte?
Cara, são uns caras que... São dois caras... É tipo uns egípcios. Egípcio não, é... Os caras meio turco, assim, que usam uma...
Porra, então não tem nada a ver, cara.
Não. É, não.
Toureiro turco,
não,
egípcio.
Não, não é turco, não. É, eu não sei, cara. É uns caras que usam turbante, assim, e vem com mais espada curva, assim.
Mas você tá confundindo, porque o primeiro subchefe é só um ninja com chicote. Aí depois você enfrenta um segundo subchefe, que são esses dois caras meio parrudo com espada.
Isso, que eles até jogam uma shurikenzinha também, não jogam?
Ah, é verdade, é isso aí.
Mas tem um que é o que corre rápido, na minha memória, no jogo original, ele era tipo um toureiro, sabe? Mas posso estar errado também, ou posso ter dado uma interpretação pro sprite, que não tem muito detalhamento também.
É verdade.
A gente tem que usar parte da imaginação.
É tipo isso. É tipo um toureiro, vai. É porque no jogo, no Rokutoroki é o guarda lá da prisão lá. É porque assim, o Rokutoroki também é uma salada, né? Deixar registrar, é a salada de referência, né? Tipo um... Uhum. O cara é tipo um viking, cara. Tô vendo a imagem dele aqui. Tipo um viking, assim.
Ah, então passei perto. Toureiro pra turco, egípcio, viking. Tamo quase lá.
É que o turco e o egípcio são os dois carinhas com a cimitarra, né? Que uhum. são chato pra caramba, que eles batem rápido demais, né?
Aham. Uhum. A gente tem ali a luta do chefão contra o Oni, né? Que é naquela salinha ali cheia de tatame. Que é o meu cenário de chefão favorito, cara. Porque tem aquelas portas de correr ali com pintado de... Com Monte Fuji ali, eu acho bem bacana, cara. Eu não me lembro se na versão original é assim.
Eu sempre achei que fosse uma janela. E que era mesmo o Monte Fuji atrás. eu interpretava dessa forma.
No original é na prisão ali.
Oda, agora tu me deixou na dúvida. Será que é vidro, cara, mesmo?
Pode ser um vidro. Um vidro, né, jateado.
Pode ser o que a gente quiser.
Você olha só a parte do fundo assim.
Mas esse é o único que você não derrota, né?
Esse você derrota.
Derrota. Esse é um, cara, que ele tem um negócio muito maneiro que você tem que enganar ele, né?
É.
Porque você dá o soco em cima e ele abaixa pra te dar o soco embaixo. Você abaixa junto, quando você sobe, dá o soco na cara dele.
Exatamente. Mano, e pra descobrir isso aí?
Porra,
mano,
meu cara. Irmão.
Olha, eu ganhei o ano naquela época, cara. Quando eu ganhei desse cara no esquema, eu falei, nossa, cara, eu sou assim, foda demais no videogame.
Tem um jeito fácil de fazer, né? Que é só tu ficar pra trás dando soco, que ele vai bater junto com você e você vai matar ele primeiro. Né? É engraçado que a cara dele cai e só fica a máscara.
Esse é meio roubo, né?
É, tem um jeito de fazer, cara, mas é muito... É bem difícil, cara. Tem que ter muita precisão ali. Tem que pular meio certinho ali. Eu só consegui fazer assim, cara, porque no Black Belt do Master System tem um macete pra tu ter vida infinita.
Ah, olha aí, eu não sabia disso não, cara.
Só vem contar isso agora?
É, quando você reseta o jogo, quando inicia o jogo, quando fica aquela tela preta antes de iniciar, você reseta ali e tu fica com vida infinita.
Porque aparece uma tela azul antes do título, não é isso?
Isso, aparece a tela azul, aí... Quando tu dá start, fica a tela vermelha, né? Que apresenta ali o personagem e tal. Cantou igualzinho. Aí nesse momento tu aperta o reset, que ele aí dá um bug bizarro lá, aí tu fica com vida infinita.
Que da hora.
Porque assim, pra tu pegar o time dos chefes, assim, tu vai morrer algumas vezes, né? Vai dar game over algumas vezes.
É, mas aí tu depende de ser o... Só funciona no modelo 1 do Master System, né, cara? Porque os outros não tem a porcaria do reset,
É,
né?
Como eu tinha na época, funcionou, né?
Caraca.
Aí,
caramba.
O Rokutoroki, você não derrota ele, né? Que é o irmão dele lá. Você fazendo isso, você não derrota o chefe. É, né? O único chefe que você não derrota.
Então, mas o que acontece? Cai a máscara dele no chão, né? O que é aquilo que cai?
Máscara.
É a máscara dele.
É tipo Takuma. Ele é o Takuma do Black Belt.
É, pode crer, cara.
Porque assim, eu não quero... Assim, porque falar um pouco é dar um spoiler do anime. Talvez alguém possa aí que se interessar em ver. Mas é... Ele não derrota ele, né? No anime, né? Esse jogo é até bem fiel, assim. É bem spoiler, inclusive. Do anime, até.
A gente tem ali a próxima fase, né? Que é bem parecida com aquela lá que tem a água, né? Muda só as cores. Aí tem o mini-chefe lá que é em dupla outra vez, né? Só que com lança-chama. E aí eles pulam e soltam no ar também, que complica um pouquinho a situação. E esse é o que se repete, né, Diego? Na mesma fase?
Isso, na mesma fase. Três vezes, assim. Isso no Rokutoroki também. Uma coisa, eu não sei se é nessa fase ou é na segunda, que tem os inimigos, acho que mais estiloso que eu já vi em videogame, assim.
Estiloso? Por quê, cara?
Porque eles têm uma roupa muito... Eu acho muito maneira, cara. Que é tipo uma roupa branca, assim, que ele vem te atacar. Eu não sei, eu sempre achei bonito, cara. Eu já vi...
Sabe o que eles parecem? Eles parecem aqueles inimigos do Power Rangers sem máscara.
O quê? O boneco de massa?
É. Parece um boneco de massa, cara.
Cara, parece, sei lá, o Speed Racer, tá ligado? Branca, assim. Eu sempre achei muito. Eu sempre achei eles muito, muito estilosos.
Agora, Diego, cara, me tira uma dúvida. A gente tem o chefão dessa fase aí, que é a Rita. E Cara, que quadro é aquele no fundo da sala,
cara? É o Seu Madruga. É o Seu Madruga.
É o Seu Madruga?
Por que, que tem Seu Madruga?
O Seu Madruga, pode crer.
E o Jiraca aí, grande fã de Chaves.
Caraca, Seu Ramon Valdez.
Ramon
aí.
Valdez.
Caraca.
Quando você derrota a Rita, aquele kanji que aparece é: eu só não te dou outra, por quê?
Só pode ser, cara.
Que é o chefe mais chato do jogo. Assim.
Chato demais, cara. E não é chato, assim, de você entender o padrão, conseguir fazer, não. É porque você fica dependendo dela, dar aquele super pulo dela pra descer com a voadora, sabe? E demora muito, cara, pra fazer isso, entendeu?
É aquilo, quando você vê o desenho, assim, você entende, assim, o porquê. Porque ele dá um golpe em cruz, né? Tem que dar um golpe na cabeça, um outro, e no corpo, né? Embaixo, né? Pra matar ela, assim, né? Faz sentido quando você vê o desenho, quando enfrenta o chefe, mas assim, é realmente muito chato. Assim.
A ação de bater nela eu não acho zoado, não. O problema é que você não consegue fazer com que ela pule e você fica enrolando
o jogo até conseguir
fazer ela pular e, entendeu? Dá continuidade.
Não, pois é.
É um negócio que quase que o tempo acaba de matar o chefe, sabe?
E aqueles golpes dela parece, sei lá, eu acho engraçado, parece criança brigando que fica girando o braço que nem um maluco, tá ligado?
Eu sempre chamei de Macarena quando ela faz isso, cara.
eu sempre achei que era a dança do Tchan, cara. Segura o Tchan. Vai esticando a mãozinha pro alto, pá.
E é o único personagem que trocou de gênero, né? O chefe aí é um homem. É um homem.
Ah, olha aí.
Então, uma coisa que eu percebi na Rita é que, nem soco na cara dela não tira energia, né?
É verdade, cara. É verdade.
Não tira, cara. Chute, soco na cara não tira energia. Você só tira energia agachado, dando golpe agachado. Ou pulando junto com ela e dando a voadora.
É isso que faz a luta dela ser tão prolongada, né?
Exatamente.
E é foda que quando tu vence ela, né, cara? Ela fica no ar e tu fica batendo nela no ar,
isso,
cara.
Isso é muito louco, cara. O último golpe dela tem que ser uma voadora no ar, né? Tem que esperar ela pular. E aí quando pega, nossa, ela nem encosta no chão. Ele desce a saraivada dela no ar mesmo. É muito legal. Muito
legal.
Outro mestre que quando eu consegui passar, eu me senti o máximo,
nossa,
cara.
Também, cara. Também.
Porque você não sabe como você tem que bater, qual que é o último golpe dela, né? Você não imagina. Aí quando você dá aquela cagada aí, dá uma voadora quando ela tá no ar, aí ela dá aquela quicadinha e, nossa senhora, cara, é muito bom.
E tu dá voadora, ainda dá pra quando você pisar no chão, dá mais um chute, né, cara? Eu só não me lembro se tira sangue também. Ou só afasta ela, não me lembro.
É, não me recordo também. Uhum.
Aí a gente tem a fase final, que não tem aquela fasezinha antes do chefão. A gente já vai direto pro chefão lá, né, cara? Que é o Wang.
Que aí eu achei meio safadeza do desenvolvedor, né? Que ele botou no mesmo castelo do primeiro, né? Basicamente, né?
Mudou só a cor, né?
Aham. Uhum. Mas ele é um chefe até bem fácil assim, né, cara? Não tem muito macete. Dá pra você ir se desviando dos golpes dele, batendo e tal, pra conseguir vencer.
Ele é meio safado, principalmente se tu for muito pelo ar, assim, ele te acerta um chute, assim, meio roubado, assim, né?
Uh-huh. É.
Mas é tranquilo também. Pegar os times, assim, é tranquilo, assim. Pô, cara.
E vou te falar, meu irmão, é lindo quando ele já tá com o sangue no final e tu acerta aquele socão na cara, pá, dá aquela piscada na tela. Porra, meu irmão.
É muito bom demais, cara. É muito maneiro.
Mas o Diego, cara, me ajuda a entender isso. Por que que ele toma um socaço na cara e comemora?
Pô, cara, é um
dá spoiler, não quero saber.
É um puto spoiler. Ó, gente, desculpa, é um puto spoiler do Hokuto no Ken no final, que é ali o último chefe que ele enfrenta é o Raul. Que é o irmão mais velho dele. É um dos irmãos dele.
Uhum.
Ele é considerado lá o conquistador do fim do século e tal. Eles se enfrentam lá. Ele vai, derrota. Aí no final ele faz aquela pose e vira pedra.
Sim, isso tem no jogo original também, né?
Sim.
Tem no Black Belt.
Essa é a pose
tem,
que
né?
Ele faz no... Pô, é muito maneiro, cara, no anime.
Mas por quê? Ele sabe que vai virar estátua e ele faz uma pose pra ficar estátua maneira?
É, pois é. É, não. O Hokuto no Ken, as pessoas virar estátua assim é meio padrão, assim.
Ah, olha que legal.
Aí eu faria outra pose, cara. Pra eternizar mesmo? Não, eu vou fazer a pose do Nelson, do Simpson. E apontar o dedo e dar uma risada, tá ligado?
Mas é uma cena muito épica, assim, cara. Então é por isso, assim, isso eles copiaram, eles te olham assim e não faz, pô, cara, por que que ele tá, ele vira, faz uma pose de fuck yeah lá do cara lá do Queen e, porra, e vira pedra, faz sentido, né?
Mas é bacana porque depois que você dá o golpe na cara dele, ainda vem, ele vem tipo zumbizando pra cima de você.
É, ele vem cambaleando, né?
Isso.
Ele vem cambaleando com a mãozinha pra frente querendo te pegar. E aí só depois ele levanta o braço e vai petrificando,
é,
né?
No desenho é bem assim, cara. É bem maneiro. E ele resgata lá a namorada dele, né?
É, no final é a donzela lá em perigo que ele... Eu acho que é uma roupa meio de japonesa, assim, tradicional, né?
É, tem até que tem até atrás os... Tipo, que parece um vestiário que eles usam. Que
sei,
tipo,
sei.
Tudo...
Isso.
Parece uma porta sanfonada.
Sim, sim.
É, então tem até atrás, assim, parece um negócio bem oriental mesmo.
Aham, muito da hora. E aí, gente, só pra destacar umas diferenças que tem do jogo original pra esse, é que o jogo original ele é muito mais difícil, porque aqueles itens que tem lá em cima é coisa da adaptação. Tipo, tu não tem como recuperar a vida com sushizinho, não tem invencibilidade.
Aparece no jogo, não em todas as fases do Rokutoroken, mas só aparece quando, se não me engano, é quando o timer marca 80 segundos.
Ah, é?
Ali aparece um Szinho, assim. Mas é bem raro, assim.
No Black Belt é o tempo todo, né, cara? Então dá pra você ir tranquilo, todo, né?
É bem mais tranquilo. Mas ele ganha bastante sangue também. Quando tu vai matando os inimigos, tu recupera sangue. Então, assim, ele é equilibrado da mesma forma. É um pouquinho mais difícil, mas ele é equilibrado.
Tem uma cena também, depois do primeiro chefe, né? Você fala com uma menina ali, que tá, acho que tá sentada no sofá, alguma coisa assim, né, ô, Diego?
Essa é a Yuria, que ele vai... É a namorada dele. Só que na primeira fase, como tá mais ou menos... como no anime, quando ele mata lá o Shin... Ele vai resgatar ela, só que ela é uma boneca, né? Ela já tinha sumido ali.
Ah, entendi.
Aí, por isso que tu fala, pô, já resgatei, né?
Zerei o jogo. É igual o Mario, chega no castelo, ela não tá lá.
Ela falou, né? Tem que ir no próximo. Em outro castelo.
Tem cenários também, músicas diferentes, né? Inclusive, tem uma das fases ali que tem alguns elementos de plataforma, né? Aquela fase que tem os caminhões, tem os toldos ali, as marquises, que até muda um pouquinho a jogabilidade, porque os inimigos sobem ali, você pode subir também. É uma pena que não fizeram nada parecido. Né, na outra versão.
É, porque dava uma diferençazinha no cenário, né?
Um plus a mais, né?
É, um plus a mais, assim. Né? E era mais chato, assim, no Rokutoroken é mais chato, porque os inimigos ficam pulando ali direto e tal. E tem uma parada legal no Rokutoroken, se tu derrotar o chefe sem tomar dano, na próxima fase, quando tu dá um pulo alto, tu já passa direto pro próximo chefe.
O quê?
Nossa! Uhum. Como é que é essa parada aí?
Mas no Black Belt funciona também ou só no Rokutoroken?
Cara, no Black Belt eu não testei. Aí depois eu dando uma lida aqui, aí eu vi assim, eu testei e funciona. Tu vai direto.
Caraca!
Ele dá uma voadora, a voadora atravessa a fase, tu ganha ponto pra caramba e tu vai direto pro chefe.
Caraca!
Porra, aí, mano. Você vai me fazer ligar o Master System agora? Só pra eu ver isso aí, mano? Eu não vou conseguir dormir, cara.
Caraca, uma vida pra porra,
velho.
Caraca.
Isso tem nas duas versões. Quando você derrota o último chefe, tu coloca... Logo quando aparece a tela de crédito, né? Acho que é segura o botão e o 2 fica botando pra cima, acho que 20 vezes, né? Pra cima e pra baixo. Aí te abre uma fase 7 que tu enfrenta todos os chefes.
Caraca, vivendo e aprendendo.
Caraca, vocês não sabem. Então, vocês não sabiam dessa, não.
Não, cara. Não, pô.
Não sabia
essa
também.
Essa tem nas duas versões, do Rokutoroken e do,
que
do
louco.
Black Belt.
Aí é como se fosse um jogo de luta survival.
Survivor, é isso aí.
É.
Eu nunca terminei porque eu sempre morri. Mas...
Caraca, não, vamos. Bota um. Faz o golcidão aí, bota um save state, pô.
Porque eu cheguei nessa parte e as vidas infinitas não funcionavam. Aí eu morri, aí deu game over, assim. Aí...
Então deve ter um final diferente, então.
Então, libera o Akuma.
libera o Shenlong.
Shenlong no final.
Vocês têm alguma curiosidade aí pra colocar? Não, acho que.
Cara, eu tenho uma parada aqui pra falar em relação à música. Cara,
fala
assim,
então, cara.
A trilha sonora deles são basicamente a mesma, assim, de entrar na fase, de morrer, mas a que muda é da fase e dos chefes, assim. Sinceramente, a do Black Belt eu acho muito melhor.
Eu também acho, que é meio um punk rock com a bateria, né? Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá.
Cara,
tum, tá.
Nossa, é mesmo.
E assim, pra mim, a música do chefe do Black Belt, assim, é uma das melhores músicas dos 8-bits, assim.
Muita gente vai concordar, outros vão discordar, outros vão te agredir.
Não, eu acho, assim, cara, assim, é uma das melhores músicas do Master, assim.
É, tem aquele ar de glória, né, cara?
Tem.
Eu acho bacana. Agora, uma coisa que eu não gosto da trilha sonora desse jogo é quando você pega o kanji lá vermelho que te deixa invulnerável.
A música é meio louca, né?
É muito louca. Parece que o cara ficou sentando em cima do teclado lá pra...
Parece aquele jazz que o pessoal faz, que cada um tocando uma coisa diferente. Tu sabe o nome desse bagulho?
Não, aquele meme é do gato tocando...
É isso aí. Ah, é.
Cada um tocando numa nota, né?
Então é a banda do Chaves, né, cara? Cada um tá tocando uma música diferente.
Pode crer. Mas no geral, é bem legal, sim. A música ele tem a música de introdução do jogo, né? Quando você dá o start, lá entra. Tem aquela clássica que a gente tava cantando aqui, Jota, quando ele mostra a fase que você tá e o número de vidas, que é o fundo é vermelho, né? E tem a dos mestres, né? Quando você chega no mestre e toca essa música. Acho que são as mais icônicas, assim, são as mais bem programadinhas. Acho bem bacana
com
também.
Com certeza. A do título também, né, cara? É maneiro.
Do título é da hora, é verdade.
É muito bom.
É, esse jogo ele ganha pela simplicidade em tudo, né, cara?
Sim.
Porque Música é simples, a jogabilidade é simples. Tirando a parte dos mestres, que tem toda essa coisa de descobrir como você tem que matar, qual que é o último golpe.
Mas é um desafio, né, cara?
Mas no geral... É, o desafio. Mas no geral é um jogo simples e divertido, cara. Ele ganha por isso.
Totalmente, cara. E continua bom de jogar até hoje, né?
Continua.
Eu joguei aqui, cara, não consegui apontar nada que falasse, pô, isso aqui já tá meio ultrapassado. Não, pô, bem maneiro, cara. Não,
eu acho ele bem honesto, assim.
Mas não é melhor jogar logo o remake, já que você quer jogar hoje em dia?
Qual remake?
Tem o remake do PS4, não tem o Fish of North Star?
Bom, mas não é um remake desse jogo, cara. É outro jogo baseado no...
Não, eu acho que esses jogos aí é mais na pegada daquele Dynasty Warriors.
Ah, sim. Não, teve um monte de jogo também pro Hokuto no Ken, teve pro Mega Drive.
Hokuto no Ken é realmente bem famoso lá, cara. Tem pra todos.
Se eu não tiver doidão, ele aparece até naquele J-Star Victory versus do PlayStation 3 também, aquela da Jump.
Parece, cara. Uhum. O Kenshiro é um personagem muito famoso lá, cara. O Hokuto no Ken é bem famoso, cara. Sai anime aí. Teve anime recente, entendeu?
Ele é tipo um Super Campeões.
É, pois é.
Então, beleza. Antes da gente terminar aqui no nosso episódio, o Mano Beto não tá aí, então vou perguntar pro Oda. Oda, game over?
Claro que não, tem que continue, pô.
Continue.
Então vai lá, Sidão, faz a tua indicação aí.
Cara, eu quero indicar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui hoje, mas é que é tão bom que merece uma indicação e não tem nenhum espaço pra indicar. Todo mundo sabe que eu sou muito fã da novela A Usurpadora.
Ah, cara, o que tem a ver, cara?
Não, olha só, cara, olha só, calma. E saiu um remake da Usurpadora, olha só. Falando, já que a gente tá falando em remake, cara, tem uma nova versão da Usurpadora.
Não, a gente tá falando em remake, não, peraí. Você puxou o assunto de remake do Black Belt lá do Hokuto no Ken só pra poder trazer isso aí, cara.
Gostei.
Assuma o que tu faz, cara.
Gostei disso, não.
Puta gancho, né, mano?
O cara levantou a bola pra ele mesmo cortar, cara. Nunca vi isso na minha vida. Fala aí, cara, então, da Usurpadora, só, cara, Paula Brat.
A Amazon Prime fez uma nova versão de A Usurpadora, agora em formato, refeita em formato de série. Né, é uma versão nova mesmo, com novas atrizes e tudo mais. E já tem lá os 25 episódios da primeira temporada, já estão na Amazon Prime. E essa versão tem uma diferença pra outra versão original, né, cara? É que a Paola Brat, que é a irmã má, ela é esposa do presidente do México.
Caraca, cara.
Então a coisa fica muito louca porque envolve lá a presidência do México e toda aquela confusão, cara. Então é bem divertido.
Ok.
Então recomendo. Fica aí minha indicação.
Essa foi a indicação de continue mais aleatória de todos os tempos, cara. Acho que nunca ninguém vai te superar, Sidão. Parabéns, caraca, cara.
Ó, Sidão, vamos gravar um elementar disso aí.
Vamos, cara. Vamos. Vou maratonar e a gente grava.
Cara, então, ó, já que você fez a indicação maluca aí de Amazon Prime, eu vou salvar a tua indicação. Se vocês assinarem o Amazon Prime, vai lá na Twitch que eles dão jogo de graça todo mês, cara. Dá uma porção de jogos.
Aí!
Aproveita, então. Ganha um jogo grátis e assiste a Usurpadora.
É R$9,90 a assinatura e, além disso, tem coisas grátis também no Kindle. Então...
Em frete grátis.
É, vale a pena. Aí, salvei tua indicação aí, cara. Tá me devendo
caramba,
essa.
Caramba, salvou lindo. Salvou lindo. Pô, belo combo, Jota.
A melhor parte é a Usurpadora, cara. Já vem aí um elementar sobre.
Fala aí, Oda. Tem alguma?
Pô, cara, a indicação que eu posso dar aqui que tem a ver é o próprio jogo, cara. Joga em Black Belt que... Vocês não vão se arrepender. Jogabilidade simples. O jogo não quer ser nada além do que ele se propõe a ser. Você vai ter os seus 20 minutos aí de diversão se você não morrer nenhuma vida.
É.
Porque se você começar a morrer, rapaz, dá umas duas horinhas aí tentando, viu? Mas joguem que é divertidíssimo. Ah, já que o Sidão falou aí de streamer e tal, cara, assistam Scissor 7, cara. É um anime... Meu, maluco da Netflix. Você vai dar muita risada. Cada episódio é 10 minutinhos, 12 minutos. É bem legal, cara. Eu aconselho. Eu zerei ele aí uns tempos atrás e é divertidíssimo, assim como o Black Belt.
Eu acho que é muito ruim, porque o Oda, ele tá me indicando esse anime em todas as redes sociais, cara. Ele já me mandou mensagem no WhatsApp, ele já me mandou mensagem no Instagram, assiste tal. Do nada.
Assistam e vocês verão o que é fazer um bom anime de qualidade e super divertido. Vai lá.
E você, ô Diego, tem alguma aí, cara?
Cara, tenho sim. Eu quero reforçar aqui, a gente já falou bastante, mas eu quero reforçar a indicação do Hokuto no Ken, cara. Assistam a série, principalmente o 1 e o 2, assim, e o mangá. O anime é basicamente um mangá animado, assim, então dá pra você ver o anime, você tá bem coberto em relação ao mangá. Assim, pelo menos o que eu li na época, assim, eu li o mangá inteiro depois de ter visto o anime. O anime não tem fillers. E, cara, leio o mangá só pelo... Porque tem um arco no final, assim, bem lá pro final. Um arcozinho lá, pô, é muito emocionante, assim, cara, é muito bom. Não sei se tem em OVA, em filme, porque eu não consumo essas paradas. Eu só consumo anime. Então, assim, o 1 e o 2 são muito bons até hoje, assim. Cara, é um anime de 83, né? Tem que entender isso aí pra quem, se alguém for querer ver. Mas, assim, vale a pena ver.
Maravilha. Então é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final desse maravilhoso episódio pra falar desse classicaço. Deixa eu terminar aqui, então, agradecendo a presença do Diego mais uma vez aqui. Brigadão, cara. Você acrescentou muito aí do seu conhecimento otaku nesse episódio. E fica à vontade pra fazer os teus jabás aí, cara.
Quem quiser me escutar pelas internets aí, é só procurar pelo podcast Elementar. Sai toda semana filmes e séries. E agora o Elementar realmente tem uma casa agora, de fato, né? Agora estamos fazendo parte lá do Bookstime Brasil. Então é só entrar lá e procurar pelo podcast Elementar lá. Ainda tô colocando os episódios do Elementar lá no site. Então quem puder ouvir aí, agradeço. Escuta lá o Cappuccino Cast e os outros lá da casa lá, que eu participo de alguns também. E valeu, gente. Brigadão aí. Muito obrigado aí por me fazer rejogar aí o Black Belt, cara. Eu gosto muito.
Muito bom. Então a gente vai terminando por aqui, mas você aí não pode dar o stop, que você sabe que agora a gente tem leitura de comentários em todo o episódio. Agora a gente vai ler os comentários sobre o episódio que a gente fez, aquela entrevista maravilhosa lá com o Velberan, nosso Roda Viva, né, Oda? Com o Velberan.
É isso aí. Ficou maneiro pra caramba.
Então segura aí.
E aí, pessoal, Oda Lemos na área para mais uma leitura de comentários sobre o episódio do Warpcast número 72, que foi aquela entrevista marota que a gente fez com o Velberan. Mas antes de começar, queria falar da participação do Sidão lá com o pessoal do Fliperama de Boteco, número 206. Ele deu uma passadinha lá com os caras e foi questionado pelo próprio tema do programa, que é: qual jogo de uma franquia você levaria para uma ilha deserta? Interessante, hein? Eu, particularmente, levaria o Tetris. Porque é infinito, né? Eu começo a jogar e não paro mais. E posso ficar aí 26 meses ou mais só jogando Tetris. Quer saber qual foi o jogo que o Sidão escolheu? Então acessa lá, fliperamadeboteco.com, e dá uma ouvida que tá muito legal. Queria deixar aqui também um forte abraço para o Thiago Barbosa. Ele me encontrou lá no quarto dia do videogame e disse que pirou no cast de Full Throttle. É, esse cast foi bem legal mesmo, bem interessante. E galera, ele faz um trabalho bem bacana com pixel art. Ele está preparando uma surpresa pra gente aqui do Orpcast, hein? Fica ligadinho aí, quando ele mandar pra gente, a gente mostra pra vocês aí. Thiago, um forte abraço e a gente se encontra no quinto dia do videogame. E você que tá nos ouvindo, quer ter o seu comentário lido aqui pela gente? É simples, é só acessar no warpcast.com.br, entre no episódio que você ouviu e deixe lá seu comentário, que é certeza que a gente vai ler, beleza? É isso aí, pessoal, bora pra leitura de comentários agora. E o nosso primeiro comentário é do Thiago Ramos Melo. Ah, o Thiagão, faz tempo que eu não vejo ele por aqui, hein, lá, ó. O Velberan passou por tudo que teve nessa vida com esse sorrisão. Um cast, meio spoiler por causa de alguns contos que podem ter no livro, imagina o confronto mental que o Velps teve nesse cast, que mostra que tudo na vida sempre teve suas reviravoltas. Tanto nas mudanças deles de Brasil, Japão, Brasil, a relação dele com os japoneses e o Way of Life da Terra do Sol Nascente, de como ele se sente como fazer conteúdo em vídeo, para não falar influencer ou YouTube, de coisas que ele gosta e diferentes do choque, ou tentativa falha de doutrinação. Não entendi muito bem isso aqui não, Thiago, mas vambora. De cultura para seu filho com as gerações de games. Foi uma conversa para lá de especial e divertida. Sucesso para ele e com seu livro e para o pessoal do Warpcast. Valeu, Thiagão, muito obrigado pelo comentário e também pelo todo o prestígio que você dá aqui pra gente. É, o Velberan é um cara muito gente boa, cara. Não é à toa que todo mundo gosta dele, né? Nós também adoramos o bate-papo, né? Esse meio roda-viva aí. Mas foi bem legal e se deixar, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria umas 2-3 horas tranquilamente conversando com ele. Nós tentamos ao máximo não dar spoiler do livro, né? Mas a gente queria realmente é dar só aquela estigadinha para vocês comprarem o livro dele, porque é um livro muito rico em detalhes, tem várias surpresas, várias passagens da vida dele, e é bem legal comprar lá, tá todo o conteúdo completinho, e você, se você comprar, você não vai se arrepender, que tá bem bacana. Tiagão, um forte abraço e até o próximo comentário. E seguindo na sequência aqui, temos o Fábio Pacheco Alcântara. Vamos lá, ele diz: ouvir, ver e agora ler esse artista na mídia especializada de games é maravilhoso, principalmente por ser contemporâneo dele. Então, quando ele fala de algum jogo, filme ou qualquer coisa dos anos 80, 90 e mostra e fala da emoção, eu sei como é. Vibro junto e tudo. Admiro ele pela educação e alegria com que ele produz todo o seu conteúdo. Adoro os comentários dele. são sempre muito bem medidos e justos. Ainda bem que ele voltou. Lembro que ele, ao anunciar sua volta, a chuva de comentários falando que a opção era errada era grande. É muito fácil fazer escolhas para os outros. Ele voltou e foi só uma chuva de follow e alegria para o pessoal agora poder ter pertinho esse cidadão tão querido. É, esse traço japonês é bem conhecido. Uma pena eles ainda não conseguirem mudar esse traço cultural. Já conseguiram mudar tantos outros, esse ainda permanece e vai deixando um gosto de visão mais amarga de um povo tão importante. Espero e desejo que esse livro seja um de muitos. As histórias que ele conta são muito similares às que eu tive por aqui com os games. Acho que elas se cruzam muito em boa parte do Brasil, já que tiveram um modelo básico de meios como locadoras, flipper e casa. Isso faz com que muitos que foram contemporâneos tenham nessas histórias e no livro uma máquina do tempo para voltar ao tempo ou em momentos alegres, calmos e simples. Para os que não foram, eles irão se identificar com o jogar nos consoles e verão como foi a evolução para que o que temos hoje. Uma pena não ter mais Quinta Clássica, esse YouTube sempre detonando as coisas. O Quinta Clássica era ótimo, apresentava muito bem os jogos antigos. Se tem alguém que sabe fazer isso num formato e contexto e pesquisas ótimas, é o Velberan. Torço muito para que a plataforma melhore ou ele consiga voltar a fazer esse programa. Falar dos jogos antigos é muito legal, principalmente os obscuros e pouco conhecido. Amei de montão esse programa com ele, que venham outros porque o Warpcast Velberan é um combo perfeito de simpatia. Ah, sabia que o final seria assim. Fabião, muito obrigado pelo comentário. Pô, você é um parceirão, tá sempre aí fazendo os comentários aí. Todo episódio você tá juntinho com a gente, valeu mesmo. Cara, que falar sobre cultura e tradições de alguns países é complicado, né? Cada um tem a sua e é difícil, né? É difícil a gente exigir algo, né? Porque o que pra gente é normal, pra eles podem ser um pouco fora do padrão e vice-versa, né? É, vamos torcer pra que pra um mundo melhor para todos. Num futuro próximo, aí é o máximo que a gente pode fazer. Sim, é verdade, cara. Acho que foi o Pedrinho que falou no episódio com a gente que a gente tá tão distante, né? A gente tá em São Paulo, uns no Rio, o Velberan lá na cidade dele, e mesmo assim tem muitas coisas no livro dele, né, que ele escreveu, que bate exatamente com o que a gente vivenciou. É sensacional, cara. Pode ser devido às locadoras, ou talvez mesmo pelo boom de videogames que deu na época. E a nossa própria cultura também, né? Acho que essa magia, assim, da infância com os videogames foi comum a muita gente no Brasil naquela época dos anos 80 e 90. Cara, muito obrigado, hein, cara. A gente vai tentar trazer mais convidados de peso, sem trocadilho dessa vez, pra fazer um bate-papo, igual a gente fez com o Velberan, né? Foi bem interessante, bem legal. Que bom que vocês gostaram. A gente vai tentar manter essa linha aí. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo comentário. E olha quem tá aqui, o Darth Paul, que na verdade eu descobri que ele é o Rafael Santiago lá do grupo do Telegram. Se você quiser participar do grupo também, entra lá no Telegram, beleza? Tá com o Warp Zone. Tá um bate-papo bem legal lá, a gente se diverte, fora as gravações e os comentários, a gente sempre tá lá batendo um papo bem legal. E vamos lá, ele diz. Olha nós aqui de novo, outro excelente programa, com uma esperada qualidade Warpcast. Velberan é sem dúvida uma figura ímpar e confesso, tenho um pouco de inveja de quem tem o privilégio de fazer parte do círculo de amizades desse cara. Uma das coisas que achei muito interessante foi a rápida desmistificada que o Velbes nos passa sobre morar no exterior. O povo acha que ir lá pra fora é uma solução mágica, quando na verdade existem dificuldades mil. Seja o preconceito, xenofobia, passando pela barreira linguística e os conceitos culturais. Ser estrangeiro, um estranho em terras estranhas, é muito mais difícil do que lidar com em terras brasileiras, onde, para o meu bem ou para o mal, os estrangeiros são recebidos com muita pompa e circunstância. Outra coisa que me chamou a atenção foi o ponto de vista do Velbes sobre a questão dos interesses da geração atual versus os da dele. No caso, com o filho. Ele se mostrou muito tranquilo ao falar sobre como o herdeiro não tem lá esse apego ou curiosidade sobre jogos retrô, ficando mais nas atuais gerações. E como o próprio Velbes acha isso de boa. No mais, foi um programa redondo e divertido, só que curto. Mas eu entendi, quem quiser mais dessas histórias vai ter que prestigiar o livro. Assim que for publicado, vou lá para garantir a minha cópia. Dúvida, terá a versão digital também ou só a física? Aquele famoso golpe, ops, quero dizer abraço, já esperado e até a próxima. Fala, Rafa, muito obrigado mais uma vez pelo seu comentário aqui. Que bom que você gostou do episódio. Vamos tentar trazer mais pessoas de peso aqui pra fazer esse Roda Viva bacana que a gente fez. E é verdade, as pessoas acham que lá fora tudo é mais fácil, né? Que o Brasil é ruim, que não tem oportunidade, chega lá fora, as coisas vão dar tudo certo, as portas vão se abrir, mas não é bem assim, né? Todo país tem sua dificuldade, e o Japão também, né? E Brasil não é todo lugar que recepciona bem as pessoas assim, né? O Brasil é um país muito extenso e existem pessoas e culturas diversas, e algumas recebem realmente turistas estrangeiros de braços abertos e outras não. Isso acontece em todo lugar, não só no Brasil, né? Então essa questão de herdeiro, de putz, do filho seguir os passos do pai é meio complicado, né? É, se for pensar, pensa num pai que é colecionador de filmes antigos. É difícil um filho seguir a mesma linha, né? Tipo, assistir os mesmos filmes. Às vezes acontece, né? É que nem eu tive muitas influências musicais pelo meu pai, né? Pelo que ele ouvia na época. Mas tinha muitas coisas das quais ele ouvia que eu não curtia também. Então, vai mais de cada um. E a gente tem que estar com a cabeça bem aberta de que a nossa época passou, né? A nossa época passou. A gente relembra, a gente gosta de relembrar. Nós somos seres nostálgicos, né? Então, a gente gosta de pegar aquele jogo antigo e rejogar. A gente vibra quando sai uma releitura ou um remake de um jogo antigo que a gente curtia muito, como o Streets of Rage 4, agora que é a continuação de um clássico dos anos 90. A gente se apega a essas coisas, né? Eu acho que a gente não deve nem forçar a próxima geração e nem ficar triste pela falta de interesse deles, né? A gente tem mesmo que mostrar como era, como tudo evoluiu e como as coisas vêm ficando melhores, porque querendo ou não, estamos evoluindo, né? A gente tem que saber passar o bastão na hora certa e deixar a garotada aí se divertir aí com seus Fortnites e Minecrafts. Beleza? Um forte abraço pra você também e até o próximo comentário. E falando em próxima geração aqui, ó, LOLDIR, isso aí, não tem fotinho, mas tudo bem. Tenho que agradecer muito ao Velberan, que mostrou o universo dos retro games para um jovem milenial como eu. Caramba, sucinto, né? Esse comentário é bem curto, que legal. Ô, Laudir, cara, se ele estiver ouvindo a gente aqui, a leitura dos comentários, ele já ouviu o seu agradecimento aí e vamos ver se ele entra aqui, né, no arpcast.com.br. E escreve aí um parecer pra você. E que legal, cara, que você gosta do universo retro game, porque ele é bem rico e através dele você consegue entender muita coisa das quais a gente tem hoje no mundo dos games e até mesmo da cultura pop, né? E você vai ver que é um universo que você entra e você não consegue sair, cara, porque são milhares de títulos, incluindo arcades e consoles antigos e jogos obscuros, um mais rico do que o outro. Você vai encontrar uma coisinha ruim ou outra, mas dá pra passar por cima, beleza? Cara, e a gente espera mais comentários seus aqui, e eu não sei se você já ouvinte nosso, continua ouvindo a gente, beleza? Um forte abraço, cara, e até o próximo comentário. E o nosso último comentário de hoje é do Matheus Lobato. Ele diz o seguinte: estarei em São Paulo para receber em mãos o livro do Velberan, que descobri no YouTube tanto como canal de gameplay e o Japão por outros olhos. Diga-se de passagem, ficou super interessante falar de como é viver no Japão. Sinto até falta desses vídeos, ainda mais que estou fazendo graduação em turismo, mesmo tendo como primeiro videogame o Super Game. Será que o Velberan lembra? São raros os livros que leio atualmente, mas sempre tem um ou outro que me chama a atenção, e um dos últimos foi sobre um casal de campineiros que escreveu um livro falando de uma viagem em um Fiat 147 de Campinas a Miami. Outro foi um conjunto de dois livros, 1983 e 84, que fala como foi a chegada da Atari no Brasil durante a ditadura. Atualmente desisti do YouTube e estou enviando gameplays em uma página no Facebook de Sonic Heroes e de Earth Defense Force, ou EDF 4.1. Vale uma segunda pergunta além do Super Game. Nunca pensou em desistir do YouTube por mudarem tanto as regras deles? Pois foi isso que me fez desistir. Aguardarei seu segundo livro, kkkkk. Quando comentei da última live do livro, foi para avisar de forma antecipada e não para avisar, já que recebi o e-mail da live minutos antes. Falou! Valeu, Matheus, pelo comentário aqui. E, cara, bacana você vir para São Paulo. Quer saber de onde que você é? Depois deixa nos comentários lá. Quer saber de onde você é? E também, queria saber os autores dos livros que você tá lendo, parece ser bem interessante. Deixa aí pro pessoal ler também. Aposto que a galera que leu o seu comentário se interessou pelo livro também. Deixa lá, então, onde você leu e tudo mais. E também o seu canal no YouTube, porque pelo que eu entendi aqui, você tem um canal, né? Mas não desiste não, cara. O Facebook também tá com patifaria e dificilmente chega para as pessoas as coisas que a gente posta lá. Então a gente tem que tentar de todas as formas. Continua com o seu canal, continua no Facebook, vai em todas as redes sociais e dissemina aí o seu gosto e também os seus gameplays, né, de Sonic Heroes e Earth Defense Force. Do Sonic, eu acho que o Jota vai gostar de ver. Deixa aí que eu vou indicar para ele. Quanto às suas perguntas pro Uberan, né, do Super Game, se ele lembra, eu particularmente não tive um super game. Vou responder porque eu não sei se o Velbs vai responder aqui. Mas pelo que eu me lembre, ele era um clone do Atari, né? Ele era um clonezinho do Atari. Não sei se era clone, talvez da CCE. Bom, não me lembro. Mas se tratando de Atari, é só coisa boa, cara. O Atari é o melhor console retrô de entrada pra criança, cara. Criança que nunca teve contato com videogame, se jogar um Atari na mão dele e dar um background pra criança, falar assim, ó, isso aqui, ó, pô, se você é um esquimó, você tem que pegar o gelinho pra construir seu iglu e tem que tomar cuidado com o urso. Cara, fala isso, joga o joystick na mão e um frostbite pra criança que ela vai se divertir o dia inteiro. Bom, isso aconteceu comigo. E eu jogo até hoje. Já sua segunda pergunta, que tem a ver com o YouTube e o fato dele não ter desistido, acredito que não, né? As coisas mudam e a gente tem que se adaptar, né? Eu não tô respondendo pelo Bobeira não, tá? É só a minha opinião. A gente tem que se adaptar às mudanças que se tem. E quando o Facebook ou qualquer outra rede social, YouTube, mudam suas regras, né? E tudo mais, a gente tem que se adaptar a elas. Porque não é só pra um, é pra todo mundo, né? Pelo que eu entendo. Eu mesmo tenho um canalzinho no YouTube que eu não alimento há anos, mas tá lá e quando eu tiver um tempinho eu vou voltar com certeza. Matheus, um forte abraço pra você e muito obrigado pelo comentário. E espero ler mais comentários seus aqui, hein? Forte abraço. É isso aí, pessoal. Pra você que ouviu a gente até agora e também ouviu o nosso episódio do Black Belt, do maravilhoso Black Belt, entra lá em warpcast.com e deixe seu comentário sobre esse maravilhoso game, beleza? A gente se vê na próxima. Um forte abraço e até lá.
Este podcast foi editado por JP Moraes.